na esteira agora.
Ufa! Bem-vindas a todas! Delícia estar aqui de novo. Peço desculpa a semana passada, já peço desculpa a semana que vem de novo, não temos. A gente vai fazer um halabake com o Fundi 2 e médio, mas se Deus quiser, depois do carnaval, a gente entra numa rotina direto. E o tema da aula essa semana é missão, nada é impossível, porque justo a gente estava aqui conversando, como é gostoso o começo do ano, a gente vê às vezes nos filhos, mas às vezes com a gente também, como você começa o ano inspirada, você acha que esse ano você vai conseguir dar conta de fazer tudo da melhor maneira possível, com a cabeça descansada, numa rotina boa, saudável, e aí, bum, ninguém sabe o que acontece, e aí todos aqueles planos ficam para o começo do ano que vem. Então, a gente está lendo essas semanas, a gente está no segundo livro da Torá. O primeiro livro a gente leu desde Simchat Torá, que foi o livro de Bereshit, que conta desde os primórdios, desde a criação do mundo, até o povo chegar no Egito e, eventualmente, ser escravizado. E esse livro talvez seja o livro mais importante no que diz respeito à cronologia, à história do nosso povo. Porque é nesse livro que acontecem os 210 anos de escravidão, de fato, mas também é nesse livro que o povo judeu é libertado, é nesse livro que acontece a abertura do mar, é nesse livro que acontecem as 10 pragas e todos os milagres na saída do Egito, é nesse livro que nós recebemos a Torá, que é o momento mais pico da história do povo judeu, e é nesse livro que nós recebemos Eretz Israel, que nós recebemos a Terra de Israel. Então, talvez um dos livros mais importantes. Depois do livro de Shemot, a gente vai ter o livro de Vaikra, que vai contar um pouco das Alachot, e nós temos depois o livro de Bamidbar, que ele vai detalhar o que aconteceu durante os anos do deserto. Vai entrar em detalhe cada parada, o que aconteceu nessa parada. E por final, a gente tem o quinto livro de Devarim, que na verdade Devarim é quase que um repeteco de tudo o que aconteceu na história desde Moshe até o falecimento dele. Antes dele falecer, ele faz uma retrospectiva da vida dele. Então, esse é um livro, na verdade, cronologicamente, que acontecem os fatos que mais vão determinar nossa identidade como povo. E o nome que é dado para esse livro é o livro de Shemot. Que se você para para pensar, Shemot significa só nomes. E para tanto evento, para tanta coisa que acontece, poderia se chamar o livro do pacto, o livro da Torá, da outorga da Torá. Podia ter um nome que daria um pouquinho mais de dica, que direcionaria um pouco mais o que acontece no livro. Mas não, simplesmente Shemot. Por quê? Porque a Torá vai ensinar a gente ao longo da história do povo judeu, não só da escrita da Torá, mas da história do povo judeu, que o que mais fica é o nome que a gente constrói. Em outras palavras, Hashem fala para o povo, vai acontecer de tudo com o teu povo. Hashem fala para Moshe, Hashem fala para a gente, vai acontecer de tudo. A gente vai viver dias bons, a gente vai viver dias mais pesados, momentos mais milagrosos, momentos mais desafiadores. Mas isso não vai nos definir como pessoas. O que vai nos definir como pessoas, indivíduos e como povo coletivo é o que você vai construir em cima de tudo que você vai viver. Então, Hashem fala pra gente, quando vocês nascem, cada um ganha um nome. E nome é algo muito poderoso, tão poderoso que a Gemara fala pra gente que Deus nos livre uma pessoa quando perde a consciência, se ela desmaia. A primeira dica que a Torá fala é você ecoar no ouvido dela o nome da pessoa, o nome judaico. Por quê? Porque o nome, ele conecta com a essência, então ele acende dentro da pessoa aquele botãozinho que apagou, que é a vitalidade da pessoa. Tanto que ninguém saiba nunca, mas uma pessoa, Deus nos livre, quando corre risco de vida, quando está muito doente, existe uma alahá que você acrescenta um nome para essa pessoa. Por quê? Porque ao acrescentar o nome, você está dando uma vitalidade nova para essa pessoa. Então, o nome é algo muito importante. Mas vem a Torá e fala para a gente, o nome, ele só define 50% do que a gente é. Os outros 50% é aquilo que a gente constrói. Tem uma frase bonita que fala Tov Shem Tov Mishemen Tov. É até um trocadilho bonitinho. Tov Shem Tov Mishemen Tov. Significa o quê? É mais refinado, é melhor um bom nome do que o melhor dos azeites. Então, isso é aquilo que a gente constrói. E vem a Torá e fala para Moshe. Hashem fala para Moshe, o nome você vai construir, sabe aonde? É no deserto. É fugindo dos egípcios. É achando que vocês não vão sobreviver, porque de um lado os egípcios estão vindo, do outro lado tem o Mar Vermelho. É na fome, é na sede, é no calor, é no frio, é na frente dos inimigos. Mas é também nos bons momentos, é na revelação na hora da outorga da Torá, é no recebimento. Frente a tudo que acontece na nossa vida, e a Torá não dá garantia que a vida vai ser fácil, que a vida vai ser um mar de rosas. A vida vai ser isso. E frente a tudo isso é onde a gente constrói o nosso nome. E por que missão? Nada impossível. Porque, de acordo com a Torá, existem 7 circunstâncias que impedem o homem de voar, de seguir adiante, de realizar seus sonhos, de realizar os seus objetivos. 7, generalizando, 7 condições que o homem se sente preso, que ele não consegue seguir adiante. Quais são essas 7 situações? Os sete momentos que a Torá conta que Deus teve que convencer o homem a seguir adiante, porque ele estava parado em algum lugar. Quem é a primeira pessoa na Torá que Hashem fala para ele? Vamos lá. Antes, Noah. Está escrito que Noah quis permanecer na arca. Ele viu o pior. Ele viu da janela do quarto dele a Shoah acontecendo. Ele viu o mundo sendo destruído. E ele não quis sair da Teva. Ele não quis sair da arca. E isso é bem compreensivo. Porque ele vai sair para o mundo que daqui a pouco vai dar na vontade de Deus e vai destruir tudo e colocar tudo água abaixo. Então ele ficou lá. Deus teve que falar para ele assim, Noah, não é para isso que eu te coloquei aqui. Não é para isso que eu te poupei. Vai lá e reconstrói tudo. Esse é o primeiro episódio. O segundo episódio, todo mundo falou bem. Avraham, porque é famoso, Lech Lechá. Avraham estava seguindo sua vida, estava construindo sua família. 75 anos de idade, vamos pensar hoje, uma pessoa de 75 anos de idade, ela pensa, que bom, construí minha carreira, estou pronto para me aposentar, agora eu quero é curtir. E Deus fala, Lech Lechá, não. Vai embora de tudo, vai embora do teu país, vai embora da tua cidade, vai embora da tua família, vai embora da tua terra, vai para um novo. Então esse é o segundo episódio que Deus intervém. Terceiro episódio, qual é? Agora a gente já está no livro de Shemot. Moshe, quando Deus aparece para Moshe lá na sarça ardente, no arbusto, não foi tão fácil convencer Moshe a ir falar para Faraó libertar o povo judeu. Porque Hashem falou para Moshe, vai, e Moshe falou, respondeu para Hashem o quê? Quem sou eu? Está escrito que Hashem passou 7 dias convencendo Moshe que era para ele ir. Então esse é o terceiro episódio que Moshe travou, e daqui a pouco a gente vai falar porque cada um desses episódios, e Hashem teve que convencer ele. E finalmente ele foi, e o povo foi libertado, e o povo saiu do Egito, e eis que Faraó se arrepende e manda o exército voltar e pegar, trazer o povo judeu de volta. E por um lado os judeus viram o Mar Vermelho, por outro lado eles viram esse exército e eles travaram. E Deus vai falar para o povo o quê? Só segue, não pensa no que você está vendo, só segue. Então esse foi o quarto episódio. O quinto episódio é logo depois da abertura do mar. Está escrito que depois que o mar se fechou de novo e que os egípcios foram mortos e que o povo judeu foi poupado, eles pararam porque eles viram que o mar estava cheio do quê? De riquezas. Todo o ouro e prata dos egípcios estavam lá nadando. E eles lembraram do quê? Eles lembraram que na praga da escuridão, Makat Roshe, Hashem falou para eles que é o quê? Que é para eles pegarem todo esse dinheiro, que era para eles pegarem toda essa riqueza que era para eles usarem isso para o bem, que eles iam usar isso para construir eventualmente o Mishkan. Então eles pararam para pegar e Deus falou: ah, não, agora não, isso era lá atrás. Agora vocês têm uma jornada, seguem adiante. E eles tiveram que ser convencidos a largar tudo e seguir. Sexto episódio, diz a Torá, que foi depois da outorga da Torá. Passou 37 dias que nós estávamos no espaço do deserto, chama deserto Horev, que é onde fica o Monte Sinai. Já tinha passado 37 dias desde o recebimento da Torá e o povo judeu tinha acampado lá e estava muito gostoso. Lá trazia boas memórias. E Hashem falou para eles: o que faz você achar que aqui é o destino? Aqui não é o destino, ainda estamos no meio do caminho. Seguem, seguem. E por final, a sétima ocasião vai acontecer logo antes do falecimento de Moshe, que Moshe tem que subir na montanha e convencer o povo de atravessar e entrar em Eretz Israel. Eles estão recebendo Eretz Israel. Não podia ser presente melhor. Depois de 40 anos perambulando no deserto, e eis que eles não quiseram atravessar. Eles ainda estavam traumatizados com a fala dos espiões, eles estavam acostumados, mas Deus teve que dar mais um puxão para eles e falar: vai. Então, desculpa, diz a Torá que esses sete momentos que Deus teve que intervir e Deus teve que, de fato, empurrar o povo e falar: seguem adiante, se refere não somente historicamente ao que aconteceu, mas o que cada uma dessas pausas do povo judeu representa. Então, voltando para trás desde o começo, o Noach, ele não quis seguir adiante porque ele estava traumatizado, ele estava desmotivado, ele estava triste, ele estava desgostoso. Ele tinha visto o pior e ele estava sem motivação para seguir adiante. Quando a gente vê um sobrevivente e a gente vê o quanto esse sobrevivente teve forças de se reerguer, de construir família, de se reinventar, a primeira coisa que vem na mente é: esse homem é um herói. Por quê? Porque ele viu o pior na frente dos olhos dele. Da onde ele criou essa coragem, essa vontade, essa inspiração para reconstruir. Não sei se vocês acompanharam os depoimentos dos hostages, dos reféns. Então, a Maia, uma das reféns, ela que escreveu, ela que tatuou, que ela escreveu: ainda dançaremos de novo. Da onde ela tem essa força, essa inspiração, nós não sabemos. Mas a gente sabe que então é possível, que Deus não teste ninguém, mas é possível. Quer dizer, ela viu o pior, acho que ela ainda não conseguiu nem externalizar qual é o pior, e a primeira coisa que ela quis fazer é: a gente ainda vai dançar, dias melhores virão, e eu vou acreditar nesses dias melhores. Então, a primeira mensagem que Hashem está falando para Noach, e que a vida traz para a gente, é: não desista, mesmo frente ao pior. Nós, hoje, o que a gente vê como povo judeu, também puxa a gente para baixo. A gente fala: que tipo de identidade eu estou construindo? Para os meus filhos um dia estarem na rua e serem zoados por estarem de kipá, ou serem... Hashem fala: não. E isso não pode te pôr para baixo. É o momento número um que Hashem fala: segue adiante. Só segue adiante. Eu estou dando para você a força e você vai conseguir se reconstruir. E de fato, Noach sai, Noach se reconstrói e o resto é história, porque nós estamos aqui graças à força de vontade de Noach. O segundo episódio é Avraham. Avraham, Hashem fala: Lech Lecha, saia. Saia da onde? Da sua zona de conforto. A segunda característica, o segundo sentimento que nos puxa para baixo, que não nos permite seguir adiante, é a zona de conforto. Todo mundo gosta de se acomodar. E o acômodo, ele pode ser gostoso a curto prazo para a pessoa que está sentada na rede descansando. Mas lá não acontece crescimento. Crescimento acontece fora da zona de conforto. Hashem fala para Noach, Lech lecha me'artzecha, da sua terra. Uma explicação é da sua terra, se referindo ao país, mas a outra explicação, Eretz, vem da palavra Ratzon. Lech lecha, saia da tua força de vontade. Tem uma força de vontade, Ratzon, maior do que você já está acostumado. E é isso que puxa a gente para baixo. Eu quero começar a dormir mais cedo, mas não é o que eu estou acostumada. A vida inteira, todas as minhas amigas sabem que eu ficava até 4 da manhã. Então, como que eu vou conseguir mudar? Ou eu quero isso, mas... E vem a Torá e fala pra gente assim, a zona de conforto é só um posto de gasolina para você parar de vez em quando e abastecer. Mas a zona de conforto não é um lugar de crescimento. A tartaruga, ela vai ao longo da vida perdendo o casco para construir outro casco, porque senão ela ficaria pequenininha, ela não cresceria. O casco, ele nos protege, mas o casco também, ele nos impede de crescimento. E Hashem fala para Abraham, saia da zona de conforto. Engraçado que tem um estudo hoje, bem famoso, chama FAST, é um método de aprendizagem. É um método de como você pode aprender rápido. E as letras do FAST, a letra F é forget. E o método fala que se você quer aprender, você tem que desaprender antes. Enquanto você tem o teu estilo e você acha que você vai conseguir dar conta com o teu estilo, você não vai para frente. Às vezes você tem que apagar para seguir adiante. E é engraçado como a gente vai descobrindo que a ciência, ela vai encontrando a Torá. 2000 anos atrás, na Gemará, já tem uma história, Rabi Zeirá, está escrito que quando ele saiu da Babilônia e ele foi para Jerusalém, ele jejuou por 101 dias direto, comia no final do dia, porque ele pediu para Hashem permitir que ele esqueça tudo que ele sabe. Ele tinha medo que tudo que ele tinha aprendido da Babilônia ia impedir que ele aprendesse coisas novas em Israel. E ele queria estar com a cabeça livre, com uma página nova para aprender tudo de novo. Então, às vezes, você tem que desaprender hábitos, desaprender rotinas, desaprender o que for que seja, o que te colocou numa zona de conforto, se você quer crescer e se você quer seguir adiante. O terceiro episódio é quando Hashem fala para Moshe, vai. E Moshe responde para Hashem o quê? Quem sou eu? Como eu posso falar com Moshe se eu nem falar, eu não sei? Eu tenho a boca pesada, ele era gago. Ele responde nessas palavras, eu tenho a boca pesada. E a gente deveria lembrar todos os dias da resposta que Hashem fala para Moshe. O que Hashem responde para Moshe? E quem você pensa que coloca a palavra na boca do homem? Você acha que é você? Sou eu. Então, o mesmo ser que coloca a palavra é o ser que está falando, você consegue. Então, o terceiro sentimento que nos puxa para baixo é o quê?
Insegurança.
Mais do que insegurança, eu diria que subestimar. Quando a gente se auto-subestima, a gente sempre acha que a gente é incapaz. E quer saber a verdade? Está escrito na Guimará que Deus não dá um teste para uma pessoa que não consegue suportar e superar esse teste. Então a gente se subestima, mas nada é dado pra gente que a gente não tenha condições de passar e ultrapassar. E o nosso problema é que a gente sempre acha que a gente quer fazer tudo. E a gente acha que tudo a gente não consegue. E às vezes a gente tem que mudar o mindset. Não é tudo que eu preciso fazer, é uma coisa. Tá escrito, Rabbi Tarfon, ele fala no Pirkei Avot, Lo alecha melacha ligmor, velo ata ben chorin leibatel bimena. Ou seja, lo alecha, não é você que vai conseguir terminar o trabalho. Lo ata ben chorin leibatel bimena. Não é pelo fato de você não conseguir terminar o trabalho que você está isento de começar esse trabalho. Tudo que levou para nós termos um Moshe que liderou o povo, que trouxe a redenção para o povo, que deu a Torá, que deu a Eretz Israel, foi o quê? Uma mulher que esticou a mão dela. E a gente sabe a famosa história da Bátia. Ela esticou a mão dela, na verdade foi um milagre, não dava pela lei da natureza, porque ela é tão reconhecida por ter esticado a mão. Foi Deus que fez a mão dela chegar até a Renata. Foi pelo fato que ela entendeu que ela pode, ela não consegue chegar na Renata, mas a parte dela, ela vai fazer. A gente sempre tem que dar aquele passo, a gente sempre tem que esticar. A Bate acreditou e ela esticou. Davi, com o estilingue dele, ele acreditou. Ele ia conseguir pela lei da natureza? Não, mas ele fez a parte dele. E assim, na história humana, a gente não pode fazer a diferença total, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Alguém já ouviu falar da história do Bob Fox? Bob Fox era um tenente americano que lutou na Segunda Guerra Mundial. E quando os Estados Unidos chegaram na Europa, ele um dia estava bombardeando e ele foi atingido por um, não lembro o nome da aeronave alemã, que começou a bombardear nele. Ele fechou os olhos e esperou descobrir como é o outro mundo. Acabou. Por incrível que pareça, o avião dele foi atingido por 7 balas e nenhuma estourou, por algum motivo. Quando eles desceram na Terra e terminaram a missão, e ele viu que ele estava vivo, são e salvo, ele pediu para o copiloto que estava com ele pegar um dos projéteis, porque ele falou, esse eu vou guardar de lembrança, não é possível que eu tenha 7 vidas. E o cara pegou, e eles foram ver o projétil, eles abriram, e eis que não tinha explosivo lá dentro. Ao invés de explosivo, tinha um papelzinho, um pedaço de pergaminho, e estava escrito assim, eu sei que eu não vou conseguir salvar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte. Assinado Avraham. Era um judeu que estava num campo de trabalho e foi encarregado de colocar os explosivos dentro. Ele sabia que ele não tinha como impedir a guerra, mas ele resolveu enganar a parte dele e ele entregou tudo vazio, sem os explosivos. Esse Bob Fox foi salvo. E esse Avraham deixou a mensagem que a gente não vai fazer tudo, mas o tudo sempre começa por uma coisa por vez, um passo por vez. E é nisso que Hashem falou para Moshe, acredite nisso, eu vou estar lá com você. E de fato, depois de 7 dias, se provou o que a gente sabe hoje. A quarta situação que nos tira da zona, que nos impede de seguir adiante, é o quê? Medo. Medo. Simplesmente medo. Às vezes eu quero fazer mais, mas eu tenho medo. Eu tenho medo do que vão falar, eu tenho medo se eu vou ter coragem, eu tenho medo se eu vou conseguir. A gente é levado pelo medo. E o povo judeu estava morrendo de medo. Por um lado tinha o mar, que as chances naturais era de não sobreviver, e por outro lado tinha um exército que eles conhecem muito bem por 210 anos na pele. E Hashem fala, só vai. Não deixa o medo te consumir. Parte do nosso medo na nossa vida, a gente tem que saber que não existe. Mark Twain que falava, ele falou quando ele já era velho, ele falou assim, eu já sou um homem de idade e já vivi muitas coisas nessa vida, a maioria das quais nunca aconteceu. Porque às vezes a gente vive uma preocupação, a gente vive um medo, que não é à toa, né? Que a Leonor Roosevelt que falava, yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why it's called the present. Porque a gente esquece de viver o presente. A gente está tão focado nas preocupações que a gente acaba confundindo o que é real e o que não é real. E quando a gente olha para trás, a gente descobre que metade das coisas, se não mais, que a gente se preocupou, nunca aconteceu e nunca foi dessa parte mesmo. Isso. Tem uma piada, vai, humor judaico, que fala de uma mãe que ela falou para o rabino, ela falou, eu não dormi a noite inteira, eu só estava preocupada com meu filho, se ele vai voltar da balada bem, se ele vai voltar da balada bêbado, e quem vai dirigir ele para casa, será que ele vai entrar na faculdade, será que ele não vai entrar na faculdade, e como fica com a namorada, como não fica com a namorada. Aí o rabino falou, e aí, como você fez para pegar no sono? Ela falou, nem peguei no sono, ele acordou para mamar. Então, assim, a gente vive uma coisa, a gente sofre precocemente, mas a gente tem que entender isso, que parte das nossas preocupações e dos nossos medos, a gente tem que desmembrar. Tem um livro muito bom daquele... Esqueci o nome. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. O livro se chama Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. How to Stop Worrying and Start Living. O capítulo número 1, até o prefácio, ele fala: compartimenta a sua vida. Separa o que é ontem, o que é hoje e o que é amanhã. Essa é a dica número 1. Se você está vivendo só hoje, já é uma forma de você parar de se preocupar. Então, o povo estava com medo, e o medo é legítimo, mas Hashem falou para ele: não deixa o medo te vencer. O medo tem que te motivar para frente. Que, aliás, ainda no depoimento dessa Maia, tem a Maia e tem a Mia.
É a
Mia que... a Maia é irmã do Itai, né? Desculpa. Então, ainda no depoimento da Mia, ela conta que ela machucou o braço. E a entrevistadora pergunta para ela, falou para ela: mas você não estava morrendo de dor? E ela falou: não, a adrenalina do medo é maior do que a dor. Ela falou: eu estava tomada por outro sentimento, não dava para coexistir. Então, a gente tem que usar essa adrenalina ao nosso favor. A adrenalina move a gente adiante. Quinto sentimento foi quando eles atravessaram o mar e estavam pegando as joias, e a Shem falou: agora não. Qual é o quinto sentimento que nos impede de seguir adiante? Também, mas nesse caso vou generalizar um pouco mais: distração. Quantas vezes a gente começa uma coisa e a gente perde o nosso foco? A gente acha que é importante, mas nem tudo que é importante não é importante para você agora. Um médico, ele não pode resolver o problema de vazamento no prédio dele. Para isso, ele tem que contar com um engenheiro. E o engenheiro não vai cuidar da diabetes da esposa dele. Então, a gente tem que saber que nem tudo que tem na vida e que é importante, a gente tem que abraçar, e a gente tem que jogar toda a nossa energia e todo o nosso foco. E o povo achou que está lá, era um comando de Deus, que eles tinham que pegar. E a Shem falou: não, calma. Foco. O objetivo de vocês agora é seguir. É uma jornada para chegar em Eretz Israel. Então, a gente tem que lembrar que a gente também não pode se deixar ser distraído no meio do caminho. Ainda no Pirkei Avot está escrito que uma pessoa que está andando na rua e ela está observando como a natureza é linda, e ela para o estudo da Torá e ela fala: Manae Lanze, que linda essa árvore. O Manae Nirze, e que lindo essa paisagem. Keilu Mitchayev Benafsho. É como se fosse que essa pessoa merece pena de morte. Pesado. Explica aos nossos sábios o que significa isso. Significa que o mundo foi feito para ser lindo. Não tem problema. O que você não pode fazer é desconectar do teu dia a dia. Parar tudo para ir observar. Parar tudo. Você tem que fazer como parte do teu dia. Em outras palavras, não perde teu foco. Mantenha-se focado. O Rabino Jonathan Sacks, de Chrono Livracha, ele falava que desde sempre, antes de existir a tecnologia, ele escrevia uma agenda, o que ele quer fazer naquele dia, antes ainda de virar rabino-chefe. E ele disse que ele andava com esse papelzinho no bolso. Ele falou, depois ele foi assumindo cargos e mais cargos, ele disse: eu nunca perdi esse hábito, porque é muito fácil a gente ser distraído por outras coisas e por outras obrigações. Ele falou, a minha agenda encheu muito mais, mas eu tinha todos os dias 3 objetivos que eu quero conseguir naquele dia. E ele falou, e é isso que me ajudou a manter o foco. Então, manter um foco é a quinta característica. A sexta característica, o povo judeu estava em Horev, já passou 37 dias desde Shavuot, e eles não queriam seguir adiante. Por que eles não queriam seguir adiante? Acomodado. Mais do que acomodado. Sucesso. Todo mundo gosta do sucesso. A outorga da Torá, o Sinai, usufrui do sucesso. Deus veio e falou para Moshe assim: queridos, judaísmo não é sobre destino, é sobre... sair, não é sobre chegada, é sobre a saída. Em nenhum momento você pode falar, pronto, check, já realizei. Moshe começou a carreira dele com quantos anos? Com 80 anos. Quando muitos acharam que agora chega, agora deu, agora é para ir para Miami, Moshe estava começando, iniciando uma carreira nova. E Hashem fala para o povo, lindo, aqui é gostoso, aqui vocês se sentem bem, mas eu não trouxe vocês aqui para se sentir bem. Se sentir bem é no mundo vindouro. Eu tenho um amigo em Israel que é ligado a uma tomada, ele é ligado a 440, vai, não é nem 220. O cara não para. Você fica com um cara 20 minutos, você se cansa. Aí uma vez eu falei para ele, eu falei assim, Shlomi, descansa um pouco. Ele falou, não, isso eu vou fazer depois dos 120 anos. Aí ele falou assim, me dá mal estar só de pensar eu deitado por tanto tempo. E Hashem fala para o povo, Hashem fala, agora é seguir, vocês ainda não chegaram. Claro. Sempre por meio de Moshe. A única vez que Hashem falou para o povo direto foi as primeiras duas dibrotas, as primeiras duas... dois mandamentos que inclusive a gente lê na Parashá dessa semana. Toda vez quando fala é o modo da gente encurtar a fala, é sempre via Moshe. E por último, o sétimo sentimento que nos impede de seguir adiante é o quê? Todo mundo na vida tem medo de mudança. Não é só medo, não é um sentimento de medo. Ninguém se adapta, ninguém gosta de mudanças. E a gente esquece que mudança, na verdade, é algo que começa dentro da gente. Eles viram Eretz Israel, eles viram os espiões serem castigados, eles sabiam que o relato não faz sentido. Eles sabiam que lá seria muito bom, mas seria uma coisa completamente nova. Agora eles teriam que trabalhar, não teria mais o maná, agora eles teriam que cada um construir seu, estabelecer seu espaço, construir lares mais fixos e não tão nômades, e eles ficaram com medo de encarar uma mudança. Então a gente tem que ter coragem de encarar mudanças. As mudanças vêm na vida, é inevitável, e eles vêm para o melhor. Eu tenho um médico que ele é bem holístico, e ele fala assim, os meus pacientes mais saudáveis, que têm uma melhor saúde, são os pacientes que a vida fez eles mudarem de muitas coisas em muitos momentos. Ele fala, aqueles pacientes que são mais rotineiros, mais metódicos, que a vidinha parece estar figure out, eles não têm uma boa saúde. Então, às vezes, as mudanças vêm para desafiar a gente o que a gente tem de melhor. E a gente sempre tem de melhor. Para terminar com uma historinha, para não perder o costume, falar um pouco de tudo isso. Eu tive um professor que faleceu quando eu estudei nos Estados Unidos. E justo agora eu estava em Nova York e eu fui na Mishmará dele. E a Mishmará inteira era contando histórias dele. E o filho dele contou uma história de que ele se chama Nemes. Que quando ele era jovem, esse meu professor, esse Nemes, ele era um grande colecionador de selos. E ele colecionava com tanta paixão que ele fez disso até uma profissão, não era só um hobby. Então, ele vendia, comprava, isso ele trabalhava com isso. E ele ia em todos os shows que tinha, em todas as feiras, e ele acabou conhecendo um outro judeu. E viraram amigos, são os amigos do selo. Eles sempre iam para os mesmos lugares e acabaram criando uma certa amizade. Esse amigo, uma vez, viajou com a esposa para a Austrália, não se adaptou com a direção, e ele estava dirigindo, e ele teve um acidente de carro muito feio, e Deus nos livre, a esposa faleceu. E foi muito triste, e esse homem voltou para os Estados Unidos, e esse professor Nemes foi visitar ele na Shivá, e acabou se aproximando dele ainda mais pelo momento que ele estava vivendo. E num dia que os dois estavam conversando, e esse cara estava se abrindo com ele, falando o quanto é difícil, o quanto ele se sente só, o quanto ele nunca parou para pensar que eu que tenho que me preocupar com o que eu vou comer, ele falou, de repente ele foi descobrindo a solidão. E numa conversa, o Nemes deu uma sugestão louca para ele e falou para ele, falou, Ben, por que você não transforma a tua cozinha em kasher? De todo jeito, você não tem mais tua mulher para te cozinhar. Faz kasher, é uma forma de você se sentir bem, você vai se sentir, você tá se sentindo tão só, você vai se sentir mais conectado com Deus. No primeiro momento, o Ben concordou, depois o Ben ligou para ele e falou assim, não, isso é uma loucura, não é para mim, você sabe que eu sou zero religioso, eu não faço nada, não tem sentido eu ter uma cozinha kasher. Mas o Nemes falou assim: e se a gente fazer um acordo? Você torna a tua cozinha kasher e eu me responsabilizo de te providenciar jantar todos os dias. E o Ben falou: não, é impossível. Você mora no Brooklyn, eu moro em Manhattan, isso não vai acontecer. E o Nemes falou assim: mas você já me conhece há quase 30 anos, eu sou um homem de palavra. Vamos fazer esse acordo? E o Ben estava tão vulnerável que ele falou: tá bom. E dito e feito, o Rabino Nemes, né, ele era um rabino, foi lá com uma equipe inteira, trouxe panelas novas, trouxe pratos novos, kasherizou tudo. E toda quinta-feira ele visitava o Ben, ele parava num catering que tinha no caminho antes, comprava o jantar congelado para todos os dias da semana e trazia para o Ben. Organizava o freezer, mostrava o que é de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, por 14 anos. Nenhum dos dois imaginou que eles ainda viveriam tanto tempo. Por 14 anos, ele ia do Brooklyn até Manhattan, de metrô, parava no catering, buscava sacolas e levava. O filho que está contando isso falou assim que 14 anos é muito tempo. Todo mundo sabia que não existe bar mitzvah de quintas, não existe brit milá, não existe casamento. Quinta-feira era o dia sagrado que ele não trocava por nada, era o dia dele visitar o Ben. Eventualmente, 14 anos depois, esse Ben faleceu. Um dia, o rabino está na casa dele, toca a campainha, a esposa dele abre a porta. Um jovem, todo de piercing, rastafari, bem um look mais alternativo, ele fala: que é a casa do rabino Nemes? E a esposa fala: sim. Aí esse menino fala assim: o meu sonho era conhecer o cara que por 14 anos trazia toda quinta-feira comida para o cachorro do meu avô. Posso conhecê-lo? Quando ela escutou isso, ela achou que ela escutou errado. E ela ficou tão congelada que ela não sabia se ela pedia para ele repetir, ou se ela não queria ouvir, ou se ela chama o marido, ou se ela poupa o marido. Ela sentiu que o sangue dela desceu tudo. E ela falou: pois não. Ela falou: então, eu sou o neto do Ben. O teu marido, ele trazia comida para o cachorro do meu avô toda quinta-feira. E eu queria agradecer, eu queria conhecer esse cara. E ela falou: só um minutinho. E ela falou: quem sou eu para tomar qualquer decisão pelo meu marido? A mitzvah é dele, é com ele. E ela chama o marido. E o marido vai lá na porta, ele se apresenta, ele se abraça. E o menino repete para o Rabino Nemes: eu queria te agradecer por toda quinta-feira, seja com sol, seja com chuva, seja na neve, o que for que seja, você trouxe comida para o cachorro do meu avô. Aí o Rabino Nemes falou: cachorro do teu avô? Aí o menino falou: sim. O meu avô, ele tinha pressão alta e a comida era muito salgada, mas você era tão bonzinho que meu avô não teve coragem de te falar que a comida não estava boa. Então ele esperava você ir embora, ele alimentava o cachorro. E você é de uma generosidade que não existe na face da terra. E meu sonho era te conhecer para te agradecer. Encurtando a história, o rabino recebeu ele com todo amor, com todo carinho, conversou com ele, perguntou o que você faz da vida. E ele falou: eu estou muito perdido. Eu estou muito perdido na vida. Eu já tentei de tudo, nada deu certo. Eu estou procurando alguma coisa com mais significado e fiquei pensando muito em você. Você é uma inspiração, porque alguém que largou tudo, toda quinta-feira, além do dinheiro que deve ter custado, eu queria passar mais tempo com você para saber o que te motivou e o que te levou. E aí esse neto do Rabino Nemes, o filho do Rabino Nemes está contando, e ele falou: eu vou pedir para o Josh subir agora aqui no palco. E aí sobe um rabino, todo bonitão e não sei mais o quê. E esse Josh fala: sim, eu sou o neto do Ben. Por que eu estou contando essa história? Porque mexeu comigo, era alguém que eu conheço, então eu me identifiquei. Mas é exatamente isso que a Hashem fala. Começa fazendo uma coisinha. Esquece o resultado, esquece o que vai acontecer, esquece. Você faz uma coisa que nem você acender uma faísca. Uma vez acesa, a gente falou na aula de Hanukkah, já transforma a luz da escuridão, já é outra realidade, já é outro mundo. E Hashem fala para Moshe: só segue. Não tem nada nesse mundo que é impossível fazer. Só começa. E o resto deixa nas minhas mãos. Então é isso, que a gente possa ter um ano, primeiro de tudo, com boas notícias. Que a gente possa merecer e ver os milagres de uma forma revelada, que a gente veja a salvação para Am Israel, que a gente veja só boas notícias dos soldados, que a gente tenha boas notícias dos reféns e que a gente possa sempre se sentir realizada com tudo que a gente faça.